Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita, e eu de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz a cadeira, menino.
Estamos de volta depois de grande sacrifício, estamos de volta com este episódio sobre arrependimentos. Tudo bom, Glaudemias? Andas arrependido de alguma coisa?
Ah, muita coisa. E aí eu não lembro, mas eu sei que eu sempre ando arrependido. Eu sempre tô arrependido de alguma coisa, né? Viver é se arrepender.
Eu tô arrependida de ter continuado no Twitter.
Tu tá arrependida?
Agora, sim. E aí, o que que tá acontecendo? Eu estou dando suporte, estou dando apoio ao ministro Alexandre de Moraes. E eu já sei que eu vou me arrepender em algum prazo.
Sim,
de ter de estar, uau, que homão.
Entendo.
Né? A gente que é brasileiro, a gente sabe que tudo tem fatura.
É.
Culpa de Fernando Henrique Cardoso, que nos abriu o crédito. E aí, a gente aprendeu que na vida...
Tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite.
Sim.
Uma hora vai chegar essa conta.
Você fica pobre!
É, mas tipo, eu fiquei pensando, se o Twitter acabar, é triste em um certo ponto, porque, pra quem não tá no Twitter, né, o ministro Alexandre de Moraes botou-lhe o pau na mesa e falou pro Elon Musk, mama aqui. E aí, foi desse
foi
jeito.
Assim que ele falou.
E foi desse jeito. E aí, no Jornal Nacional... E aí o lance é, se o Twitter acabar, eu fiquei pensando, é triste, porque eu gosto do Twitter, a gente aqui na internet, a gente é twitteiro. Ai, tem...
Sim.
Ai, sei gravar uns stories, tá, mas não, a gente é twitteiro, a nossa cabecinha doente, ela tá lá pra ser usada no Twitter. O TikTok não chega na gente, os stories do Instagram também chegam, mas é aquela coisa. E aí fico triste por isso. E também porque o Blue Sky não vinga, né? Até agora a gente
não
jura
vinga.
Que não tá vingando, gente. Falta um tempero.
O Blue Sky acha que é só ficar liberando pra gente postar. Não é. A gente precisa de assunto. Onde
precisa.
Tem no Trending Topics.
Justo.
Faça Trending Topics.
Lá parece que não tem GIF ainda, o um negócio
não tem
assim.
Vídeo.
É
não
muito
tem...
paia isso.
Não tem space, graças a Deus.
Ah, isso é ótimo. Isso é ótimo.
Graças
e
a Deus.
E tomara que continue assim.
É. Mas é isso. Assim, eu queria dizer que pra você que é liberal que fala assim, ué, tá achando ruim? Ruim, sai. Não, porque isso é o que os povos originários passaram.
Ai,
eles estavam lá antes. Eu estava no Twitter, estou no Twitter desde 2007.
Nossa, eu acho que eu estou no Twitter desde 2009. Acho que eu estou desde 2009. Só que eu já, essa é bem a minha quarta conta do Twitter. Eu passei um gap gigantesco, que eu não estava no Twitter e eu fui feliz. É bom frisar isso.
Conseguiu estudar, se formar?
Não, tipo, eu tinha uma vida fora da internet, sabe? As coisas chegavam pra mim com um certo delay e tudo. Mas é aquilo, eu não era valorizado. E aí eu olhei pro Twitter e falei, bom, velho amigo, eu acho que eu tenho que voltar. E foi uma péssima decisão, porque dessa vez eu cresci bastante na rede social, o que é triste e bom ao mesmo tempo. E é aquilo, se o Twitter acabar, é triste por tudo isso que eu falei, mas também muitas pessoas desaparecem completamente da nossa vida. E aí nesse ponto, assim, eu fico, sabe, eu fico olhando assim, dando um sorrisinho, tipo assim, acho que o Xandão tem razão, acho que o Xandão, ele tem realmente que seguir, vai com tudo, vai pra frente, vai, tô com você, grande homem, é isso, né, não sei, com certeza o Twitter, porque assim, faz parte também do calendário anual do Twitter, algumas partes e tipo, o velório do Twitter é um delas, né, o Twitter acaba todo ano, o Twitter acaba.
O Twitter, ele é a reencarnação da Nataliando, que por sua vez morreu 5 vezes no Twitter, quando ela morreu de vez, o Twitter começou a morrer.
E é estranho porque o Twitter, ele sempre morre e ressuscita logo depois da Semana Santa, né? É bem...
É.
É bem coerente,
é sempre,
assim, né?
É.
Ele é bem... Você segue bem o calendário apostólico romano.
Amigo, depois que eu me tornei criadora de conteúdo, e aí eu passei a fazer publi, né? E os números, as marcas... Não é que eu me importe, mas as marcas se importam. Eles
Sim.
querem saber sobre seguidor, engajamento, alcance, impressão. E aí, eu fiquei preocupada no comecinho. Eu fiquei preocupada de eu perder esse... Não é meu ganha-pão, mas essa boquinha.
Sim. E você tem um alcance bem maior.
Só que agora eu tô no processo seletivo de empresa, então eu quero mais é que se lasque.
Brasil tá lascado!
Justo. Justo, tem isso.
Justo? É. E o seu papel, ouvinte, é ajudar a gente a depender cada vez menos de Elon Musk.
É.
Compartilhe esse episódio, divulgue e nunca se esqueça de apertar o seguir e o sininho. Porque aí, quanto mais gente seguindo a gente no nosso podcast, menos a gente vai precisar daquele mundo.
Justo, justamente. É, eu também penso igual a você, pois trabalho, né? Logo, vocês não me veem entrando em alguma polêmica besta no Twitter. E se entro, logo apago.
Mentiu demais.
Mas...
É. Amigo, não é assim que funciona, não. Você entra bastante em polêmica besta. Às vezes você cria.
Crio, mas eu sempre saio. Eu crio e... Igual a ideia que eu dei. Gente, vamos acabar o Twitter da forma certa. Vamos todo mundo aqui tuitar diretas. Porque a gente vive de indireta. Vamos tuitar direta. Vamos marcar a pessoa mesmo, chamar pra xincha, meia hora de trocação, que eu acho que era a forma ideal do Twitter acabar. Mas eu não me mantenho. Eu não me mantenho na polêmica. Eu logo saio. Eu logo digo, tenho coisas a fazer. E geralmente não tenho também.
Silenciar conversa.
Silencio conversa. Nossa, eu tô... E aí, gente? Silenciar conversa é um vício, né? Porque pra mim, assim, passou dos 20 likes num tweet meu, eu já silenciei. O pessoal pode estar pensando, nossa, o Globo parou de me responder. Não, gente, eu realmente silenciei. Eu não... Eu tô abusado de notificação. Porque geralmente é a mesma coisa, né? Tô meio cansado. Eu acho que o Twitter tem que acabar. Tem que acabar mesmo.
Muito bem. Belas palavras de incentivo às Big Techs. É assim que a gente começa o Fofoca na Calçada de hoje, segunda parte do episódio Ctrl-Z, e a gente entra com o quadro que vocês amam, vocês adoram, vocês gostam, é cultura pra todo lado.
Sim.
Então eu quero indicar neste Fofoca na Calçada, o nosso espaço Mário Frias, de arte, cultura e entretenimento.
Sim!
A página Universo das Misses no Instagram. Não sei se vocês seguem.
Tu me mandou, é maravilhoso.
Universo das Misses. É instagram.com/universodasmisses, tá? Bom, eu não sei se eles fazem por meme. Eu não sei. É estranho, amigo. Eu achava que era uma página de humor. Quando me deparei com as legendas em apoio e os comentários também, falando, linda. A menina falando, ai, o que você acha do feminismo? Ela, eu acho que todos nós somos capazes. A natureza e os animais, obrigada.
É, mas eu acho que ele entende o público, né? Eu acho que...
Aí a legenda fala assim, ó, semifinalista. A legenda só fala isso. Aí os comentários, linda, perfeita, falou tudo.
Eu acho que tem mulher bonita que é inteligente, não é o meu caso.
É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Elas têm, assim, eu gosto de ver a cognição ali não formando, sabe? É muito bom. Porque eu fico pensando, assim, dentro do universo das misses, quem é que realmente tem tempo de se preparar, né, pra responder umas perguntas daquela? As meninas estão puxando ferro, estão ficando bonitas, que é um trabalho muito
pesado. Trabalho.
É.
Dá trabalho. Eu lembro de uma entrevista da Anitta no comecinho da carreira, quando falaram assim, quando ela tava no Show das Poderosas, explodindo, aí falaram assim, você que compõe? Ela, amor, eu tenho que gastar maior tempo ficando magra. Você acha que eu vou ficar compondo?
Tá vendo?
Eu pago pra compor pra mim.
Nossa, saudade da old Anitta, né? Que não volta mais.
Não volta mais.
Que não volta mais. Triste.
Também vou indicar aqui também no Instagram o taxista. Vou até mandar aqui para os nossos ouvintes pagãos, que inclusive estão no chat. Vou mandar um salve aqui para nossos ouvintes pagãos e indicar o taxista samurai. Aí eu acho mais complexo, sabe, de explicar. O taxista samurai é um taxista que é samurai. Então é isso. Instagram.com/taxista.samurai. Não foi indicado, não. Estão perguntando aqui se já foi indicado. Não. É, ele faz manobras, né? Ele faz golpes.
Ele une o melhor dos dois mundos, né?
Sim, ele se leva a sério. É um idoso que se leva muito a sério. Ele tem todos... Eu não sei o nome daqueles negócios. Tu que faz Muay Thai, tu devia saber o nome desses negócios.
Até porque é tudo a mesma coisa, né?
É, ele tem uns negocinhos que o Tartaruga Ninja usa. Aqueles negocinhos que os tartarugas usam. Não sei o nome do bagulho. E é um senhorzinho que faz o golpe. Eu acho que todos deveriam seguir.
É fofo.
O senhor Severino Cardoso, sobrinho pernambucano de 66 anos. O emoji dele é um ninja. No TikTok, ele tem 500 mil seguidores. O murro no Lucas Lucas Buda.
É. Ai, tópico Lucas Buda. E aí, como é? Tu ainda tá firme e forte com a corna?
Falou um monte de coisa, agora acredita quem quiser, né?
Nunca tive, não sei do que você tá falando.
Ai, que bom, amiga, que
não
bom.
Não sei do que você tá falando.
Ó, gente.
Que corna.
É isso, gente. Fica esse recado aqui, né? Fica essa vírgula sonora. Seja corna, só não seja chata, pelo amor de Deus. Ai, gente, desapega, sabe? Desapega.
Eu tô na corrente da Tia Má, que é a corrente de sentir pena do Buda agora, essa altura do campeonato.
Nossa, eu assim, gente, o coitado. E não é nem porque ele, de fato, é um coitado. É porque, porra, tira o nome da boca. Eu acho que realmente foi genial no começo. Mas agora saturou pra caralho. Nossa, aquela publi do motel chegando a pé me deu tanta raiva aqui dali. É tão fora da realidade.
Amigo, eu sei da história, já vou entrando na sua foto de um amigo meu, DJ, que olha. Acho que eu já contei, será? Que foi pro motel com duas irmãs gêmeas.
Oh, divo.
E ele, o cartão dele não passou.
E eles voltaram.
E elas não tinham cartão. E elas entraram em desespero e uma delas chamou o pai pra pagar.
Tá vendo? Tá. Tem sempre uma situação pior que a sua. Você pode pensar isso?
Tem.
Realmente.
Não foi a pé, mas é uma situação.
Como que... é que faz?
Daí pra ir a pé é rapidinho.
O pai da menina chega e você fala: opa, doutor, beleza? Boa noite, chefe. O que é que você fala numa coisa dessa? Ele falou? Eu quero saber,
amigo,
mais dessa história.
Sabe o que é mais louco? É que essa história, isso é daí do Ceará, tá? Depois eu te conto quem
é. Óbvio. Essas coisas só podem ser daqui.
Essa história eu soube quando eu tava no meu primeiríssimo emprego. E nesse primeiro emprego, eu era virgem, eu era inocente. E eu não... Na época, quando eu soube disso, todo mundo gaitando, rindo da cara dele. E eu não entendia.
Rindo
por que duas irmãs... Eu não entendi por que duas irmãs foram pra lá. Sabe como foi deixar?
Olha.
Eu não entendi esses conceitos. Então, eu demorei muito tempo pra entender o nível dessa partilha.
Olha, gente, pelo amor de Deus, tenta resgatar a amizade com esse homem pra ele dar os detalhes, por favor,
né?
Pra gente trazer pra,
né,
cá. Não vale a pena, não?
Não. Eu namorava e ele dava em cima de mim na época, na cara do meu namorado. Não estava, não. Achava ele invasivo.
Ai, tá.
Enfim.
A minha indicação do Fofolo, eu tô em dúvida se eu indico duas, mas acho que eu vou indicar. Você indicou duas, eu não quero sair por baixo.
Com certeza, eu sou muito melhor!
Muito bem.
O primeiro é eu sou apaixonado, completamente alucinado. E é dica cultural mesmo, tá? Porque tem a carinha nossa que Zé Povinho. Esse nosso jeitinho aqui de falar cearense, gaiato, não é no Ceará, mas é extremamente gaiato, como se fosse, que é o perfil do Instagram, e acho que deve ter no TikTok também, mas eu sigo no Instagram, que são os Ribeirinhos, que é uma família, é uma família de Ribeirinho, que eles mostram o dia a dia deles, né? E aí tem um grande personagem principal, essa família inteira é maravilhosa, mas tem um grande personagem principal, que é o menino Kirikou, que ele é...
Quê?
É Kirikou, e Kirikou, quem é criança aí dos anos 2000, vai lembrar do desenho do Kirikou, passava na TV Cultura.
Tô mandando aqui pros pagãos pra eles verem. Que diabo é Kirikou?
Gente, é incrível o Instagram deles, assim, porque você vê o Kirikou, é uma criança que tem entre 5 e 50 anos pela quantidade de coisa que o Kirikou faz. O Kirikou pesca como ninguém, o Kirikou planta como ninguém. É o que, ó, tá vendo? O Miguel conhece o filme do Kirikou, tá falando aí, o Kirikou é pequeno, mas é meu amigo. Todo mundo assistiu o filme do Kirikou na TV Cultura, ou era na TV Brasil que passava, era algum dos dois. É a vida, você acompanha a vida dessa família ribeirinha.
Amigo,
é muito legal.
É os Kardashian do Rio.
É incrível, gente, e é muito legal, assim, eu acho que é principalmente legal porque a gente às vezes fala ribeirinho e não entende o que é uma família ribeirinha, e é muito legal você acompanhar a vida deles, como é que essa gente tem um eu não sei como é o nome, tá, se alguém for ribeirinho e se ofender, mas como a casa ela é em palafita, né, ela é nos pilares em cima da água, tem uma parte da casa que é, sei lá, é tipo um sótão, que na verdade é uma área que eles conseguem pescar muito peixe que fica ali dentro da sua casa. E aí tem um vídeo. Tem um vídeo que é cada uma das pessoas indo pescar a primeira vez. É tão bom porque fica todo mundo gritando, uma algazarra. E o Kirikou vai lá, pesca como ninguém, volta. O Kirikou, ele sabe muito bem o que fazer. Eu amo muito.
Amiga,
ele
é muito bom pra se alienar. Eu tô vendo aqui. É gostoso de se alienar.
E o sotaquezinho, ainda mais. É maravilhoso. Porque eles são ribeirinhos lá do norte. Eu não me lembro agora. Não sei se é do Acre. Não tenho certeza qual é o município. Eu peço perdão. Mas eu sei que eles não são do Nordeste, né? Eles são do Norte, são nortistas. E é lindo. A família é linda, o Kirikou é maravilhoso. O irmão do Kirikou fica o tempo todo rindo da cara dele, porque ele consegue pescar mais peixe. Eu sou muito obcecado pelo irmão do Kirikou também. Ainda no segmento fofo, eu queria indicar aqui o Instagram...
arroba... É do Pará, desculpa, amigo.
É do Pará, né?
É, Cametá.
Um beijo pra toda a cidade de...
Miricametá.
Miricametá. Bom, eu queria indicar outro arroba, que é o Lenny the Lizard.
Uhum.
Que é um lagarto chamado Lenny. E aí o dono, ele é, okay, ele é fofo, ele é muito fofo, ele usa gravatinhas. Então você vê ele degustando pratos de vermes. O dono dele, né, ele prepara o Lenny pra poder comer. E o Lenny, ele é um gentleman. Por favor, veja como ele é lindo, tá?
Ai, que fofinho, a casa dele é Pinterest.
Ele é a estética total. Ele é melhor que muito influenciador, tá, gente?
Gente, existe uma estetiquinha tons pastéis no feed do lagarto.
Eu acho que o Lenny the Lizard você vai passar um bom tempo, porque ele é a Sylvana Family do universo Reptil.
Isso, a Renata tá falando aqui. É uma Sylvania Family, exato. Reptil.
É incrível, é incrível. E o Lenny the Lizard, ele me ajudou muito a olhar pra esse... olhar pro Reptil, porque eu só achava alguns bonitinhos. Hoje eu acho que todos os répteis são bonitinhos por conta do Lenny. Então acho que ele traz esse...
gente, mas Glau, o arroba é RuWHO.
Ah, é Ru, né? Eu só coloquei Lenny the Lizard.
Não, é Rosa Good Lizard. Olha, eu vou soletrar.
Quem é o bom largatinho?
É WHO Rus SA Good, né? GOD Lizard.
Isso.
Quem é o bom lagartinho? É.
Ele é fofíssimo, ele é que vestido de cozinheiro. Eu amo. Aí eu vou indicar logo a terceira. Eu tô cheio de indicação.
Indica.
Que aí não tem nada a ver com fofura. É literalmente aqui, como a gente fala muito do Paulo Freire e o papel dele na educação e a importância da educação no Brasil. Eu queria indicar o perfil, e aí eu vou mandar um beijo pro André, que é meu amigo, né? Que eu já falei dele aqui, de Salvador, que ele me manda todo dia os vídeos do perfil @você.sabo, que é um perfil que vai te ensinar a desaprender a história. Então você vai aprender, por exemplo, como o Zé Gotinha destruiu o Muro de Berlim. E aí ele faz um vídeo.
É pós-verdade.
É a pós-verdade. E eu gosto, amo, porque te pegar a fake news e assim extrapola o que é a fake news. E aí eu prefiro a história do mundo contada pelo perfil você.sabo do que a verdadeira história que eu aprendi na escola.
Eu gostei, eu amei.
É maravilhoso.
São os personagens da cultura popular.
Sim.
Como Dora Aventureira, o Pocoyó, Zé Gotinha e os Olhos Lubrax.
É, e são chamadas tipo... São chamadas maravilhosas, tipo assim, por que a Dora, a aventureira, não ajudou Pedro Álvares Cabral a encontrar o Brasil? Quantos bitcoins Alexandre o Grande tinha no fim da sua vida? Relâmpago McQueen possui mais Copas Pistão do que Lewis Hamilton, Ayrton Senna e Michael Schumacher juntos. E é verdade, é verdade.
E eles três na foto, os três pilotos chorando, o McQueen sorrindo.
Eu gosto muito. Esse perfil é maravilhoso.
Excelente, é isso. Eu acho que a gente tem que, amigo, né? Em tempos de Elon Musk, a gente tem que combater a pós-verdade com pós-verdade.
Sim.
Tem que se fazer. Igual a Jairme ontem, no meio da discussão, Elon Musk lá querendo lacrar. Aí a Jairme foi lá e falou assim: Elon Musk espalha nas igrejas, tá instalando chip na cabeça dos cristãos.
Nossa, aquilo ali me emocionou muito. Me emocionou muito.
Tem que espalhar pós-verdade, sim.
Tem.
Tô brincando, Alexandre de Moura. Eu tô brincando, é que a gente faz humor.
Eu gosto de brincar, tá bom?
Mas tem que espalhar, sim, a pós-verdade. Chegamos, Glau, na partilha dos ouvintes, aquele momento em que você, ouvinte burro, raso, superficial, e que dessa edição aqui do programa se arrependeu, né, de muitas coisas, gostaria de ter dado um Ctrl Z, ou gostaria que a pessoa da história desse, e mandou um e-mail pra gente. Aí a gente fez o quê? Fez um episódio. Se você também tiver fofoca, partilha da vida dos outros pra partilhar com a gente. Manda, qual que é o e-mail, Glaudemias?
contato@hojetempodcast.com.
Exatamente. Manda que a gente não vai fazer juízo de valor.
Não.
A gente vai selecionar. Leila, mas eu tenho uma partilha que é sobre fazenda, uma história de fazenda, aí não combinou com o episódio. Manda que a gente vai juntar com todos de fazenda, a gente cria um episódio só sobre fazenda. O importante é que seja uma partilha bafafá,
sim,
uma coisa legal.
E que sempre mande.
Mande. E que também sempre o quê? substitua.
Sempre troque os nomes das pessoas por de famosos que não tem nada, 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 nada a ver com isso.
Estamos chegando no quarto ano do Fofoca na Calçada no ano que vem.
É? Quatro
sem
anos?
Sem nenhum processo. Não é? Quatro? Foi 2021, 22, 23.
Gente, foi na pandemia, né?
Foi na pandemia. Nenhum processo de famoso, mais um sucesso que não é tão sucesso assim. Eu gosto de que a gente se mantenha nessa margem.
O terceiro lugar é o lugar mais confortável do pódio,
muito.
Gente.
É, que é mais fácil descer a queda.
Justo.
Não.
E não se frustra igual o segundo.
Exato. Não se frustra, não se infla como o primeiro. A queda lá do primeiro do topo é maior, né?
Nossa, é maior. E deve doer muito.
Pois é. E a gente, no terceiro lugar...
Passa só o Metcholate.
Provavelmente nem é nosso, que a gente nem mereceu. Vai chegar o segurança e vai falar assim, desça daí, é só o passinho.
Justamente.
Ai, vamos então ler a primeira partilha. Vai, Glaudemir.
Partilha de Eduardo Leite. Bom dia. Quem disse a você que estamos gravando de dia?
Calma aí.
Pois é, são 19h48 agora.
Eu, Eduardo Leite, era um menino que ficava muito na internet. Já começa assim. Comecei a ter internet em casa e era o máximo ter MSN 24/7 e Orkut que não demorava pra carregar. Nisso, eu comecei a fazer parte de uma comunidade do Orkut chamada Grandes Tolices do Orkut. E uma menina de Goiânia, Tidinha, começou a me querer e eu corresponder. Uma menina.
Não é um casal?
É maravilhoso.
Tidinha e Eduardo. Governador Eduardo Leite. Casalzão.
Ah, eu amo muito a Tidi. Um beijo pra Tidi. A gente começou a se falar quase que diariamente depois da escola. Sim, escola. E também aos finais de semana. Eu tinha meus 17 anos e a gente começou aquilo lá, o web namoro. Porém, nessa época, já tinha quase certeza que era uma POC. Assim, imaginei que, na verdade, era bi. E aceitei isso. Até como forma de falar que estava com uma menina para os meus pais. Uhum. Aqui começam as loucuras. Me formei no ensino médio e era em fevereiro. Tidinha simplesmente me manda a mensagem. Estou indo te ver. E eu, claro que sério, mandei um ok. Nisso ela manda que está num ônibus ilegal, saindo de Goiânia, escondida dos pais e com quase todas as coisas dela que poderiam ser carregadas. A Tidinha só faria isso se você fosse a Xuxa. Eu sinto muito.
Olha, só um pouco, eu não me responsabilizo por vocês.
Maravilhoso.
Eu sinceramente...
Corajosa.
Corajosa demais. Eu sinceramente fiquei em choque. Essa menina era louca. E nisso a mãe dela e o irmão dela começaram a me ligar. A perguntar onde ela estava e eu soltei. Ela se colocou no ônibus e tá vindo pra cá.
Eu gosto do ela se colocou.
É, ela se colocou no ônibus.
Ela se colocou, diz tanta coisa sem dizer nada, né?
A Tidy aqui sofre na primeira rejeição dela.
Ela não é... Ela... Eu não chamei. É. Ela se colocou no ônibus.
A mãe dela gritou tanto comigo e nisso disse... Falei com o governador e ele vai me colocar no voo da FAB. E amanhã tô aí. Sim.
E engraçado que ele também é um governador.
É.
Olha só como são as coisas.
Sim, essa coisa ocorreu. Enfim, o outro dia chegou e meio-dia Tidinha estava na Praça Princesa Isabel. Para quem não sabe, isso é um coração da Cracolândia e sempre foi. Eu e meus pais buscamos a gente, a pobre da Tidinha, no meio da Cracolândia. Ai, que imagem.
Eu gosto que esse podcast possibilita muita coisa.
Eu queria que artistas ouvissem a gente pra poder ilustrar essas coisas. Se tiver algum artista que queira fazer, né? A gente não vai pagar você não, tá? No máximo a gente dá um RT. Eu e meus pais buscamos ela e nisso meu pai solta a bomba. Sua mãe tá esperando você no aeroporto e estamos indo lá buscar ela. Ela chorou, me abraçou. E assim aconteceu. Foi um inferno na minha vida. Esse dia.
Eu amo que quando veio, chorou, me abraçou e assim aconteceu, você jura que rolou um sexo.
É, não, foi um inferno.
Foi um inferno.
No final, a mãe dela fez meu pai pagar duas passagens de volta pra Goiânia de última hora. O que na época deu R$800. Gente, que
caralho.
Inferno. E ele era adolescente ainda, os pais dele devem ter dado um esculacho tão grande.
Não, e amigo, R$800 naquela época, porra. O salário mínimo era tipo muito pouquinho, era muito dinheiro, R$800.
Fomos ao aeroporto, me despedi das duas e quando voltávamos o meu pai me descascava e com razão. Como eu sou otário, eu continuei nisso com ela. Tidinha arrumou um emprego, ficou 4 meses e juntou pra se mudar pra São Paulo com uma amiga. Nisso eu também estava trabalhando no meu primeiro emprego. Ela chegou... Começou a morar em Jandira e descobri que, na verdade, ela morava em um cativeiro. Gente, pelo amor de Deus, salvem a Tidinha. Era uma casa sem janelas na periferia, em subterrâneo e tudo. Meu Deus.
Foi o quartinho que o Carlinhos ficou para o negócio do Lula. Carlinhos.
Eu tô imaginando você morando na casa da velha. Desculpa, amiga. Desculpa.
Fritidinha.
Ai, meu Deus. Teve uma chuva e a sala da Tidinha alagou. Por isso que os quartos tinham com portas, o que ela não contou pra mim. E só fui revelar para os meus pais que ela tinha prazo pra sair desse lugar. Então, sem me perguntar, ela falou, ai, estou com eles, mas tenho que sair amanhã. Meus pais, com dó dela, simplesmente deram abrigo. Ela se mudou para minha casa. Vamos dizer que a convivência era um inferno e chegava a extremos dela não trabalhar e se apossar das minhas coisas, como computador, armário, jogos e tal. Eu não vou nem dizer que a Tidinha ela é relaxada, não, porque eu acho que ela tá só superando o trauma.
Não,
eu
acho que ela é empoderada.
É.
Muita gente... Por que muita gente você chama de empoderada e outras você diz que é folgada?
Vá, minha filha, se justifique.
Você tá jogando essa peteca pra mim?
Não, então é uma reflexão pro público.
Ah, sim, pro público, né? É verdade,
sei lá,
gente.
Por que a Tidinha é folgada e a Shakira é empoderada?
Não, é verdade. Sendo que são duas louras, né? Não faz nem sentido. Separamos, mas a história não começa aí. Falei que era pó e ela falou que era caminhoneira. Choramos e abrimos pra minha mãe. Que lindo, gente. Nisso pensei que ela ia ter noção e se mudar daqui. Não foi isso, não. Ela simplesmente morou ainda comigo por mais 2 anos. O que aconteceu no último mês foi como ela foi expulsa daqui. Ela começou a namorar uma menina e um dia depois do trabalho me deixou um colchonete e meu notebook na mesa da cozinha. Disse que ia dormir com a menina e queria privacidade. Eu simplesmente pirei. Eu acordei meus pais, falei o que aconteceu e demos um prazo pra ela sair daqui. Ela falou com a namorada dela e pouco tempo depois se mandou. Não vou mentir, nunca fiquei tão feliz de me livrar de alguém. Atenciosamente.
O atenciosamente, assim, bem... Você vê, nossa, que a pessoa começou em meio num humor e terminou puto e informal.
Sim,
passar bem.
O que tocou em seu coração pra ser desfeito daí, Leila?
Amigo, Ctrl Z que eu daria...
Nossa, eu não sei se eu daria Ctrl Z. Isso é tão perfeito, essa história é tão
perfeito.
Boa.
É perfeito, porque o Ctrl Z correto que a vida deveria dar é o nosso amigo Eduardo Leite falar, Tidinha, eu não posso namorar você, eu sou gay. E aí a Tidinha falar, poxa, entendo. Sou lésbica, entendo. Uhum. Realmente, não fazia sentido. Adeus. Não, ela deu a volta no Ctrl Z, né? O dono da casa disse, não posso namorar você, pois sou gay. E ela disse, eu te acolho. Pode ficar aqui comigo. Sem Ctrl Z. Eu não repararia nada nessa história.
Eu também não repararia nada. Eu acho que se tiver algum Ctrl Z aqui, é de você detalhar mais o inferno que foi a vida. Ah, não. Sendo bem sincero, eu vou quebrar aqui essas amarras de ter que edificar. Porque a sua história, ela me impede de dar Ctrl Z. Ela é perfeita, ela é redonda. O jeito que Sim. você escreve com raiva da Tidinha. Sim. É maravilhoso. A imagem mental da Tidinha na Cracolândia Sim. é algo que, pra mim, já
toda
valeu.
Mijada.
Já valeu.
Toda mijada. E eu gostei muito disso. A Renata aqui falou, acolhimento reverso.
Se alguém,
é
por favor, puder desenhar a Tidinha na Cracolândia, eu juro. Eu juro que eu vou elogiar bastante. É o máximo que eu posso fazer.
E se você faz animação, faz ela desde o ônibus, saindo de Goiás, até a Cracolândia.
Por favor. Ai, um beijo pra Tidinha. É isso.
O Rafael Gama fez o seguinte diálogo. Eu te amo, eu sou gay. Quem tem perfil é assassino, vem cá.
Ai, Tidinha. A Tidinha é uma diva.
Uma diva. Partilha de Miguel Fala Bela. Olá, Leila Glau. Espero que pelo menos estejam com saúde. Ai, gostei.
É.
Me chamo Miguel Fala Bela, sou ouvinte pagão do podcast e minha história foi uma das maiores vergonhas que eu passei durante minha formação escolar. E mesmo depois de anos, ainda lembro com detalhes dessa humilhação, apesar de preferir esquecer completamente. Tudo começou quando eu tinha uns 10 ou 11 anos e tinha um crush não tão discreto na Marcelina do Carrossel, uma colega de sala. Eu era bem gado dela e a gente acabou se tornando bem amigos. Pois a gente assistia os mesmos desenhos e éramos os únicos que jogavam xadrez na educação física. Eu gosto da categoria sedentários do xadrez, eu já fui. Já fui. Eu não sabia esconder minha paixonite por ela, mas me contentava em ser só amigo, pois gostava muito de ter ela por perto. A gente fazia trabalho juntos, passeava o recreio juntos e voltávamos para casa juntos. Rapidamente viramos melhores amigos. Bom, Depois de vários meses nessa, a gente estava fazendo uma atividade na sala que envolvia aqueles anéis de plástico que vinham junto dos doces, sabe? Eu, que era o palhacinho da turma e não podia ver uma vergonha, que já queria passar para tirar uma risada dos meus colegas, peguei o meu anel, me ajoelhei na frente da Marcelina do Carrossel e falei, de forma dramática e shakespeariana, quer casar comigo? E ela, entrando na brincadeira, estendeu a mão e disse, quero. A turma toda e até a professora riu da brincadeira, eu coloquei o anel no dedo da Marcelina e ela entrelaçou o braço no meu e a gente andou pela sala como recém-casados, saindo da igreja. E apesar de saber que era só uma brincadeira, aquele momento foi muito bom pro meu coraçãozinho apaixonado.
Ai, vai dar merda.
Vai dar merda. Vai dar merda, a gente sabe.
Tudo no Brasil tem juro, como você disse, né?
O brasileiro tem que aprender, a fatura chega. A aula acabou, a gente saiu pro recreio e a Marcelina disse que não tava conseguindo tirar o anel do dedo. A gente passou o intervalo todo tentando soltar o dedo dela e quando vimos que não teria jeito, fomos até a cantina da escola pedir ajuda das tias da merenda, que com a ajuda de detergente conseguiram tirar o anel do dedo de Marcelina, que já estava ficando desesperada, né, gangrenando. Ela me devolveu o anel e disse que da próxima vez eu deveria comprar um anel de ouro pro dedo dela não ficar preso de novo. Naquele dia, voltando juntos pra casa, ela pergunta se podia me dar um selinho, e eu obviamente aceitei. Nossas bocas se encostaram por menos de 2 segundos, mas pra mim aquilo foi um grande evento, e eu fiquei nas nuvens o resto do dia. No dia seguinte, eu, mais iludido do que nunca, pedi pra Marcelina me encontrar no parquinho depois que o recreio acabasse. E ali, eu pedi ela em namoro. Pra minha surpresa, ela aceitou. No mesmo dia, já estávamos falando te amo. E voltando de mãos dadas pra casa. Aquela coisa de criança besta, tentando reproduzir coisas que via nas novelas da TV. Demos um beijinho de tchau antes de chegarmos na rua dela. E na minha cabeça de 11 anos, eu estava vivendo um romance absurdo. Te entendo. Meus sobrinhos foram totalmente destruídos. Meus sobrinhos? Meu Deus!
Mata! Não vai tirar, não. Deixa. Mata as crianças dele. Mata. Mata os sobrinhos dele.
Às vezes é sobre isso. Meus sonhos foram totalmente destruídos quando no dia seguinte Marcelina me entrega uma carta antes de entrarmos na sala. Na carta, ela dizia que o pai dela não tinha deixado que ficasse com ninguém e que se ele descobrisse, as coisas ficariam ruins para nós dois. Meu mundo caiu e eu tratei de começar a escrever a minha resposta para Marcelina, implorando para ela não largar o nosso relacionamento de 20 horas.
Ai, coitado, gente, é muito intenso, mas eu entendo, tem que ser assim mesmo.
Eu entendo.
A vida
eu entendo.
É muito curta, muito curta.
É. Graças a Deus, a meu cérebro apagou da memória a maior parte das coisas que eu escrevi naquela carta, que já estava dando quase uma folha de caderno. Mas eu lembro de escrever coisas como eles não podem acabar com o nosso amor.
Olha ele! Divo. É o homem.
E também, eu vou lutar por você, Marcelina do Carrossel.
Fala dele!
Deixe ele com o amor dele. E na minha cabeça, eu estava fazendo um grande ato de amor com isso.
Estava.
Quando a professora, me vendo em lágrimas, escrevendo a minha cartinha, na minha carteira, chega perto de mim e lê o que eu estava escrevendo, eu fiquei totalmente paralisado. Quando ela terminou de ler, ela olhou para mim, para Marcelina, e chamou a gente para conversar do lado de fora. Não me lembro exatamente o que ela falou, mas provavelmente me chamou de emocionado e disse que a gente não tinha idade para ficar namorando. Eu e a Marcelina concordamos em nos separar.
Ai.
E esse foi o fim da nossa história de amor. A pior parte vem quando voltamos para a sala e fomos recebidos por várias risadinhas da turma.
Essas crianças tudo sem etiqueta, né? Que coisa feia,
sim,
gente.
A aula se seguiu e no intervalo eu descobri o motivo das risadas. O meu caderno havia ficado aberto.
Nossa, mas
em
tu é
cima
bobo também,
mesa.
Né?
E enquanto a professora estava fora da sala conversando comigo e Marcelina, meus colegas leram minha carta digna de uma novela mexicana e não perdoaram na hora de fazer piadas e tirar sarro de mim.
Olha, pelo amor de Deus, coitado.
Eu estou com seus amigos.
É, tipo, eu seria duas pessoas nessa partilha. Ou seria você, ou eu seria a pessoa que diz, ei, o caderno tá ali, vai ler. Porque eu também não ia,
sim,
ler, não, porque eu não queria.
Eu leria alto,
Não, eu tinha medo de me comprometer.
Foram dias infelizes, tendo que aturar as piadas e comentários, e nessa altura a história tinha se espalhado pela escola toda, que por ser uma escola de bairro de ensino fundamental, acabou virando assunto. Eu fiquei tão mal com a história e com as piadas que estavam fazendo,
ai,
que eu nem queria mais ir pra escola. E tive que confessar pra minha mãe o motivo da zoação e o meu romance com a Marcelina.
Ai, gente, pior que isso, é uns traumas tão chato, mas vai.
E hoje você é um boy lixo, entendo demais.
Pode ser.
Pode ser.
Pode ser um resultado.
Estou com você, esquerdomacho escroto. Minha mãe foi na escola conversar com a diretora aqui no dia seguinte, antes do hino nacional. Isso tudo ao som do hino nacional. Ah, é muito trauma, cara.
É muito trauma.
Tratou de me chamar na frente de todos pra dizer que não queria mais saber de ninguém fazendo piada comigo. E nem com o ocorrido. E eu fiquei ali na frente da escola toda, que devia ter menos de 60 alunos, mas no meu drama infantil, aquele número parecia absurdo. Passando mais uma vergonha.
Ai, pais, por favor, parem com isso. Ai, gente.
Pais, não tentem ajudar.
É.
Quanto mais ajuda, mais atrapalha.
Se você é uma criança escutando esse podcast, primeiro por quê? Segundo, não conte a seus pais. É isso.
Todo mundo sabe que o papel do pai e da mãe na escola,
é
além de acompanhar as notas, é ser sonso. É por trás falar assim pra criança: pô, dê um chute nele também.
Uhum.
Chame a mãe dele de inadimplente, que era o que minha mãe fazia. E quando a gente fazia isso, batia e xingava, a diretora chamava e a mãe falava: que horror, meu filho.
Uhum.
É ser sonso. Hoje eu percebo quão estúpido fui em todas as partes da história. E mesmo tendo sido uma criança, aquilo marcou profundamente minha adolescência. Mas hoje eu rio da história. Rio não,
é
rio não.
É normal marcar a adolescência. É normal. Adolescência é fase pra ser marcada e ninguém é legal na adolescência. Ninguém.
Não, todo mundo é feio e todo mundo vai ter história escrota. Marcelina e eu fomos para escolas diferentes no ano seguinte e perdemos contato até o ano passado, quando eu e ela começamos a estudar na mesma universidade, porém em cursos diferentes, e vamos para aula na mesma van. Quando a gente se reconheceu, voltamos a conversar e viramos amigos.
Ai, que lindo.
Às vezes sentamos um do lado do outro para conversar no trajeto até a universidade em outra cidade e até acabamos ficando, de verdade dessa vez. Em uma festinha universitária.
Olha, que lindo, gente. Tem pessoas realmente que o amor dá certo, né? Outras não.
Quando eu perguntei se lembrava dessa história, ela riu bastante e contou pra todo mundo da van. Ô, bicho.
Não, mas eu acho que ele superou.
Miguel Falabella.
Ó, ele superou.
Enquanto esperávamos o motorista, só que dessa vez eu acabei rindo junto do pessoal. Então eu acho que esse é um trauma superado. Mas que eu, ainda assim, preferia esquecer. É isso, Leila e Glau. Eu espero que meu drama infanto-juvenil tenha rendido alguma coisa pra essa maravilha gospel.
Eu gostei.
Que é tão importante pra nós. Eu gostei muito.
Eu gostei. Olha, e não é engraçado. Assim, tem coisas que são constrangedoras, mas fica de exemplo pra audiência aí que, olha, tem como você contar uma história interessante. Não precisa ser só esculhambação, embora a gente goste das engraçadas e absurdas. É bonitinha essa partilha. Eu achei fofa demais.
Fofíssima. É, de Ctrl Z aí, olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Não é Ctrl Z, mas primeiro eu vou perguntar pro Glau. O que tocou no seu coração, Glau, de Ctrl Z pra ser desfeito aí?
A diretora e a mãe colocar o menino de frente à bandeira nacional com menos de 60 alunos pra dizer: ei, para de rir dele, isso aí. É porque essa cena já aconteceu tanto comigo. Ai, que inferno. Eu me lembro... Eu me lembro que teve uma vez que foi justamente porque as pessoas pegavam no meu pé por... Enfim, né? Classes sociais. E aí eu me lembro que teve uma vez que a... a professora foi falar isso e aí ela pareceu muito a senhorita Morello do Crazy, dizendo tipo assim: olha, não é porque ele mora na zona rural que vocês têm que destratar assim. Sabe assim, foi um discurso que eu fiquei o tempo todo: nossa, que bonita, ela tá me defendendo ou ela tá me atacando? Eu não sei exatamente o que eu devo dizer. E aí, esse momento leva a criança pra frente da sala, é um momento que eu daria contra você em todos os que eu passei. Sabe, e os que eu não passei também, porque eu não sei você, eu sofro muito de vergonha alheia. E eu me lembro que teve um amigo meu na escola, bichinho, que ele cagou. Tava com diarreia e cagou na cadeira, né? E aí, a escola podia ter feito de uma forma... não constranger o menino, né? Mas aí, teve esse momento de levar... Primeiro, mandar ele sair da sala. E aí, todo mundo viu que ele tava cagado. E aí, tirar a cadeira com a bosta escorrendo. E depois vir comunicar que sim, a criança, ele tinha passado mal, teve dor de barriga. Então, assim, deixar claro pra que ninguém tivesse dúvida que ele tinha cagado na cadeira, né? Era uma escola que gostava de deixar tudo às claras.
Que trabalha com transparência.
Sim,
o murro no Elon Musk.
Muito, muito. A comissão da verdade na minha escola, ela foi feita, ó, há muito tempo.
Ai, amigo.
Tu daria Ctrl Z?
Eu daria Ctrl Z no pedido de namoro, lá no começo da história.
Nossa.
Porque assim. No pedido de namoro, não, na carta. Porque eu vou falar um negócio pra você que pode acabar. Pode ser mais um trauma na cabeça do ouvinte, o que eu vou falar agora. eu, naquela época, eu vou misturar, inclusive, as duas histórias. Essa é a anterior.
A da Tidinha na Cracolândia?
É a da Tidinha na Cracolândia.
Tá.
Eu já namorei virtualmente. Você não era nascido, Glau, mas houve um tempo em que a gente tinha ICQ, MSN, não tinha nem, só ricos tinha Cybershot, e a Cybershot, por sua vez, tirava umas fotinhas e você podia escolher a que saísse melhor, né, e tal. Eu não tinha Cybershot, mas eu tinha o MSN e tudo mais. Então, eu namorei um menino que eu conheci no chat do UOL. E esse menino, cara, a gente desenvolveu um amor muito grande, assim. Mesmos gostos, música, não sei o quê. E o menino era meio gótico, meio emo, emotivo demais.
Uhum.
E o menino me pediu namoro. Eu estava tomada de amor adolescente e eu aceitei. Aí eu estudava no Cefet, na escola técnica. E esse rapaz foi até lá e eu tava muito ansiosa de ele me achar bonito. Aquela coisa, né, de encontro às cegas. Quando eu vi o menino era, no meu padrão, na época, um cão, né? E menino, se você estiver ouvindo esse podcast, que ele me segue, né? Foi mal, tô falando naquela época. Talvez hoje eu não ache você o cão. Mas eu achei você o cão. Achei feio. Achei esculachado. Aí ele veio até mim. Meus amigos ficaram rindo. Meus amigos ficaram rindo atrás do arbusto. E a gente se beijou. E eu odiei ter beijado ele, né? Eu me senti me violando.
Sim, eu já passei por essa situação também.
Porque eu tô beijando uma pessoa feia, meu Deus do céu. E aí, o pior, a melosidade que ele era no MSN e no ICQ, ele era o triplo ao vivo. Porque era alisando meu braço, minha cara.
É, óbvio, ele era feio. Ele tenta agradar.
Isso, a Monique aqui, ó. Beijou por educação. Isso, namorei por educação.
A gente, aqui no Ceará, na minha época de adolescente, a gente tinha uma coisa que era a campanha Faça um Feio Feliz. Que você, literalmente, fica com um feio, né? Por algum motivo assim, e você faz ele feliz. Tira ele do mapa da fome.
Tirei esse feio do mapa da fome.
Sim. Eu já fui o feio do...
Eu não, graças a Deus, eu fui a que fez o feio feliz. Beleza, dei aquela namoradinha. Quando eu voltei pra aula, eu tive que aguentar o bullying de todo mundo. Os meninos, só andava com os meninos meio barra pesada, né? Aí a gente voltando no ônibus, eu falando pra eles, cara, eu preciso terminar. E foi aí que eu inventei a instituição Meu Pai Não Deixa. Entendeu? Aí eu voltei, aí ele, vou te buscar, meu amor. E ele me dizia, meu amor, faltou um detalhe. Agora ele vai saber que é ele. Agora tu vai saber que é tu, menino. Ele me deu, cara, 2 dias de namoro. 2 dias de namoro. Ele foi me deixar no ponto de ônibus. E ele me deu a aliança que o pai dele morreu.
Meu Deus!
Meu Deus.
Então, a mãe continua com a aliança e ele carregava a aliança do pai dele num colar. E ele me deu a aliança do pai dele.
E tu devolveu?
Depois sim.
Tá,
mas
tá.
Ele me deu, eu não consegui. Ele me deu e ele. Ai, ele vai saber demais que ele. Ele imprimiu a música Bring Me to Life.
Ai, do Evanescence. Meu Deus.
Do Letras.terra. Ele imprimiu pra dizer que eu tirei da solidão, do sofrimento. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou terminar? Emo demais, emo demais. Aí passou esse dia, voltei transtornada, de desapaixonada pra minha casa. Aí eu terminei com ele. Eu falei assim, menino, meu pai não deixa. Por quê? Meu pai não deixa, eu sou muito nova, tenho que estudar. E eu sou nova, eu vou estudar vestibular e meu pai não deixa. E foi isso.
E tá certo.
Então assim, às vezes, o pai até deixa, viu? Às vezes você só é feio.
Você só é feio. É triste isso. Partilha do bilionário Jorge Souros. Oi, Leila. Criei coragem e vim partilhar
Nossa,
com você.
Nossa, te ignorou.
Não, e assim, ele sabe o que isso acontece, né? Eu vou estar totalmente contra e vou estar do lado do vilão. Criei coragem e vim partilhar com você um rolê aleatório que vivi nos últimos meses. Em março, eu me divorciei de um relacionamento de mais de 14 anos que foi minha primeira namorada. E estávamos casados há 7 anos. E vou chamar ela de Dilma Rousseff. Foi bem difícil para ambas as partes, afinal, mais da metade de nossas vidas estávamos juntos. Nós éramos da igreja, então comecei a sair pela primeira vez na vida com amigos para festas, samba, tudo muito novo para mim. Eu não queria me envolver com nenhuma mulher no início e nem ficar. Queria primeiro me realizar sozinho. Tá, fui um tanto esquerdomacho agora. Não, não foi não. Se você passou muito tempo na igreja, realmente ninguém quer sair já num relacionamento não. Quando fiz um mês de separado, eu comecei a conversar com uma mulher que postava uns textos que me chamavam muita atenção. Ela era terapeuta, agradeci por tudo que ela postava, falei que estava me ajudando num momento de divórcio e depois de uns dias nós saímos para jantar. E então eu tinha meu primeiro date, vou chamá-la de Rosiana Sarney.
Ok, já vamos sabendo aí as índoles.
Saímos para um restaurante muito agradável, a conversa fluiu, de lá fomos para um samba, começou a chover, ficou um clima bem Disney e lá fomos dançar um pé de serra só nós dois. E ele colocou aqui a carinha do diabo. Deixei ela em casa e no outro crente é uma coisa, né? Ele vai dançar e tá achando que isso é o uau.
Uau, eu apalpei sua cintura.
Crente, crente. Deixei ela em casa e no outro... Mais um beijo pra toda a audiência evangélica que amo muito diante do trono. Deixei ela em casa e no outro dia continuamos a nos falar. Quando eu recebo uma mensagem inesperada dela falando que queria se encontrar mais vezes comigo, mas que estava conversando há 4 meses com um rapaz, nunca dava certo deles saírem. Mas que justamente naquele dia era o encontro deles e que não tinha motivo pra me contar, já que não tínhamos nada, mas que ela achou importante que eu soubesse. Fiquei um pouco tonto, era tudo muito diferente pra mim. Imagine nascer dentro de uma igreja pentecostal e de repente estar com demandas totalmente novas. É, mas você lá no começo deixou de ficar com a menina lá porque você queria se descobrir um pouco, né? Às vezes a mulher também tem ela mesma, ela não tem obrigação nenhuma, enfim.
Sim, e às vezes você é feio.
Falei pra que realmente não precisava me contar, que não me devia satisfação. Chegando à noite, ainda desejei um bom date pra ela. E que se fosse um psicopata, era pra me ligar que resgatava ela. Ai, meu Deus. Aí ela começa a achar que você é o psicopata. Ela agradeceu e disse que se pensasse em mim, estaria perdida. Ela não curtiu o date. Ficamos nos falando no telefone até tarde. No outro dia saímos novamente e pá, ela me pede em namoro. Eu fiquei um pouco assustado, mas como estava gostando, eu aceitei. Foi um misto de tô gostando com não sei dizer não. E lá estava eu. Um mês depois de ter ficado solteiro, depois de tanto tempo, já tava namorando de novo. O homem é viciado em amar. É, ou às vezes o homem não sabe ficar solteiro também, né? A última vez que eu tinha ficado solteiro, não existia Tinder, nem Instagram e nem mesmo vovô Twitter. Porra, a gente tá falando aqui com a pessoa. Não, mas também, né, ele tá dando aqui o nome das pessoas. Rosiane Sarney, é.
É, é. Não é que ele usou a Jade Picon.
É.
Tipo, é a Dilma Vanna Rousseff.
A gente consegue encaixar ele aqui em uma faixa etária.
É.
Senta aí que vem um plot twist potente agora. No dia seguinte, Dilma Rousseff começa a seguir Rosiane Sarney no Instagram, manda mensagem querendo marcar a consulta, começa a compartilhar texto, curtir postagens, e isso, velho, é uma parada bizarra, 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 bizarra. E tudo foi uma grande coincidência, não era coisa de ex-stalker, até porque eu conheço Dilma como ninguém. E sei que ela não faria isso. Liguei pra Dilminha pra conversar, porque achei que seria uma puta sacanagem. Ela admirando a pessoa que eu tava ficando, digo, namorando. Ela ficou devera surpresa e, de fato, era uma baita coincidência. Ela já tinha indicado Rosiana para várias pessoas e realmente queria ser paciente dela. Uma semana depois disso, era meu aniversário. Rosiana pegou um Guanabara pra vir. Ela estava de mudança pra outro estado. Nós nos conhecemos em meio a ela ter aceitado um emprego e já tava tudo praticamente acertado. No decorrer da minha festa, eu já tinha repostado foto com todo mundo que tava lá, menos com ela. Não por vergonha, mas porque tava tudo muito recente. Eu tenho um filho com Dilma. É uma série de coisas que eu ainda não estava confortável pra mostrar essa parte da minha vida.
Do nada aparece um filho, né? Não contou pra gente. Me senti traída.
Também. Rosiane se chateou por isso e foi embora, e isso com razão. Ela tem razão aqui, sim. Até porque você não é mais um adolescente pra ter esse tipo de atitude. Enquanto isso, o assunto do momento nos meus familiares, que não foram à festa e da igreja que fazia parte, eram as minhas postagens bebendo e comendo churrasco com meus amigos. Eu tava fadado a descer de tobogã porque bebi Heineken. Meu Deus. Olha o teor alcoólico da pessoa. Muita gente mandando print pra Dilma, falando que eu tava doido, pirando. De noite, eu saí pra um barzinho com amigos e busquei Rosiana também. E pá, ela abre a questão de eu não ter postado foto no meio da mesa com todo mundo. Estava instaurado o tribunal da Inquisição. Só um amigo ficou do meu lado, o bichinho. No outro dia de tarde, eu postei as fotos do meu aniversário e no meio botei uma com Rosiana. Estava aberta a caça às bruxas. Era crente, ateu, bolsominho. Tudo mandando pra Dilma, que não me seguia mais. Era um follow, xingamento, pedra, bala e tudo mais. Meu Insta tava com mais engajamento que a Juliette pós-BBB. Não sei por que não aproveitei pra fazer rifa. Porra, que inferno, né, velho? A igreja inteira. Gente, vão viver. Depois eu me arrependi porque, no fundo, eu sabia que ia chegar na Dilma. Mas já tava feito. E também taquei o foda-se pra todo mundo. Que tava querendo me dizer o que fazer e não fazer na minha vida como um todo. O bicho intrometido é crente. E eu já tava de saco cheio desde as eleições de 2018. Os dias foram passando. Rosiana ia e vinha de outro estado. E quando tínhamos os 20 dias juntos, estávamos conversando sobre o que é o amor. Eu dei a minha definição, baseada no que tinha desenvolvido nos últimos meses, fazendo análise com a minha psicóloga, e ela deu a dela. Ela me refutou e eu me dei conta que o que eu estava considerando como amor era mais um checklist do que um sentimento. E daí começou a apitar uma sirene vermelha no meu inconsciente. Tu ainda ama Dilma Rousseff.
Meio que essa frase abalou os brasileiros,
sim,
viu, em 2022.
Sim, essa frase aqui definiu toda a história de um país. Eu recalquei. É difícil mesmo superar a Dilma, né? Principalmente com aquele, sim, final trágico. Eu recalquei no momento, mas fiquei pensando sobre isso uns 3 dias, até que consegui organizar e chamei Rosiana pra conversar. Falei pra ela que depois da nossa conversa, eu percebi que ainda amava minha ex, e que eu não estava preparado pra estar numa relação. Confesso que despejei tudo de uma hora pra outra em cima dela, mas fui sincero, e como tudo estava acontecendo muito rápido entre nós dois, eu preferi terminar do que esconder o que eu tinha descoberto. O que eu achava que tinha acabado, ainda estava bem vivo. Meu sentimento por Dilma. O Brasil inteiro, né? Ele é o personagem que representa o Brasil.
Você é o Brasil.
E agora é aquele momento do filme que mostra o passado do personagem. E não, não são momentos com Dilma Vanna Rousseff, mas como o personagem conheceu Rosiana Sarney. Eu estava pensando em mudar de psicóloga e acompanhava o trabalho de Rosiana quando eu estava com 1 mês de separado, elogiei os textos dela. Uns dias depois, ela precisou de um fotógrafo e eu me dispus. Tô sabendo agora também que ele é fotógrafo.
É, ele vai regulando as informações. É.
Fechamos uma permuta da sessão de psicologia por sessão de fotos e alguns dias depois, ela me atendeu. Eu acabei me atrasando 10 minutos, cheguei super ansioso e falei feito uma metralhadora por meia hora. No outro dia, respondi stories dela e continuamos conversando, quando recebo uma mensagem dela mais ou menos assim: se quiser que sejamos amigos e temos altos papos filosóficos, tudo bem, mas não posso mais lhe atender, pois houve envolvimento emocional. Eu perguntei se eu tinha ultrapassado algum limite ou feito algo errado. Ela disse que nenhum limite tinha sido ultrapassado. Eu entendi e falei: ah, então bora sair pra conversar, sorrir, trocar memes. Afinal, eu tinha achado ela interessante, eu também estava confuso. Aí corta pro date, que já descrevi acima. Se for publicar, só confirma com o jurídico se o CRP não pode pedir quebra de sigilo desse e-mail, porque eu jurei que ela não ia denunciar pro Conselho de Psicologia e não quero que ela seja penalizada em nada. Gente!
É, eu ia falar isso, amigo. Eu ia falar assim: nossa, gente, a psicóloga tá loba, né? Uh-huh, tá ligeira. Uh-huh. Mas isso pode ser uma fanfic, Conselho,
sim,
de Psicologia.
E assim, você vai ver, vai olhar o currículo da Alessandra Negrini, você vai ver que ela nunca se formou em psicologia.
É uma boa saída, amiga, é uma boa saída. E outra, às vezes a gente trocou, às vezes não é psicóloga, às vezes é a moça que fatia um queijo, uhum, no mercado. Uhum. E aí?
Depois que terminamos, ganhei vários textos no Insta dela. Eu a entendi. É a forma dela se expressar. Aí foi uma crentaiada rindo da minha cara, dizendo bem feito. Quando eu me separei de Dilma, uma coisa que pesou muito foi eu ter saído da igreja. E não julgo ela, pois cresceu com essa meta de vida. Só que depois que terminamos, ela também nunca mais foi. Também estava cansada de muita coisa, de muita gente querendo tomar conta da vida dela. Nós éramos pastores de uma das congregações da igreja.
Aí... cara, mais uma informação que tu solta só agora.
Nossa, ele realmente, ele deixa ser... é, decifra-me, eu te devoro, né?
É, o Elon Musk mesmo, mas zero transparência.
Aí tu imagina o bafafá. Que não foi a nossa separação. Todo mundo achando que eu tinha traído ela. E quando apareço namorando com 1 mês, tiveram a certeza. Chamei de mãe pra conversar. Falei que ainda tinha sentimentos por ela. Que talvez a gente tivesse precipitado muito no divórcio. Que no fundo queríamos a mesma coisa. E combinamos de nos reconhecer. E tá sendo incrível. Estamos nos blindando de fatores externos, dos julgamentos. E agora que divulgamos que estamos juntos novamente, muita gente tá feliz, menos os crentes fundamentalistas que ainda estão julgando ela. Dizendo que ela tá aceitando tudo por medo de me perder, a mulher sendo julgada sempre. Olha, você feminista. E tudo que eu faço é beber, ir no samba e ser de esquerda. E cá vamos levando a vida e reorganizando tudo. Afinal, aconteceu muita coisa em menos de 3 meses. Me mudei de casa 4 vezes, descobri uma doença autoimune, me divorciei, namorei, separei. A vida é curta. Aí mesmo... gente, ele tá maluco. A vida é curta. Ao mesmo tempo acontece tanta coisa e esse é um pedaço da minha história. Fui. Parece que ele tava descrevendo...
nossa, tava...
não, ele tava no final da série dele. Ele escreveu isso aqui, baixou o computador, começou a tocar um Nickelback.
Deu uma diarreia, ele começou... pois é isso, pois tá, tchau.
Ai, mais uma história fofa. Eu tô gostando que o podcast tá abrindo essa vertente de história bonita. Será que um dia a gente vai chorar lendo algum caso do fofoca? Será que é...
não,
sabe?
Eu duvido.
Tipo um
eu
Jujuba duvido. Cast. Que ótimo.
Eu duvido. Não é a mesma audiência
do Jujuba Cat. Não é, não é. Ninguém aqui é uma Jazz Ride.
Não, não é, infelizmente.
Um beijo pra ela, inclusive.
Beijo pra você, Jazz. Olha, o Ctrl-Z aí pra mim dessa história é que eu acho que ele devia ter... Eu sou contra o segundo divórcio. Porque aí, pra mim, você já tá viçando.
É, tipo, cara, tem um lance que é... Eu tenho muito abuso. E eu sei que isso é uma coisa... Da maioria dos meus amigos, todos foram assim. Eu nunca fui porque eu acho que eu nunca tive essa repressão de igreja ou de família. Mas que é essas pessoas que são incapazes de passar... 3 meses, vamos colocar uma meta de 3 meses sozinhos, às vezes sendo solteiro só beijando porque tá com desejo ou algo do tipo assim, sabe? É uma pessoa que sai de um relacionamento engata e outro e claramente ela fez isso só pra poder não ficar sozinho. E eu acho que você pode não ter feito isso intencionalmente, até porque você foi criado dentro da igreja, então você cresceu escutando que ficar é uma coisa errada, que gente tem que, né, tem que constituir família pra sempre. Então, querendo ou não, tô dando essa colher de chá pra você. Não muda o fato que você foi um escroto com a psicóloga. E se eu pudesse mudar alguma coisa aqui, meu Ctrl-Z seria em Martinho Lutero, quando ele resolveu a pregar aquelas coisas lá na igreja, né? E aí começou todo o movimento protestante. E a gente tem pessoas se metendo na vida desse casal. É isso. Esse era o meu Ctrl-Z.
Um shot de intolerância religiosa pra você.
Sim, é verdade. Acho que você é um pouco criticado. Talvez a gente perca um pouco da audiência, mas...
a Sandra Gomes
saiu da reunião. Eu gosto muito da cantora Cassiane. Eu gosto muito do irmão Lázaro. Gosto muito. Sei cantar.
Kleber Lucas, que virou meu amigo.
Sim. Pastor Henrique, que tem uma música com Emicida. Como é que eu não vou gostar de... Não é que eu odeio todos os evangelhos. Não, eu não odeio ninguém.
Todos. É isso. Glaudemias apoia que pastor alemão seja apenas uma raça de cachorro e não fundador da igreja.
É isso.
Eu peço falar, já que a gente tá encerrando, né, nesse mood... Não vai terminar agora, segura aí, calma lá, que ainda tem mais uma. Mas já que a gente tá se encaminhando pro fim, nesse mood anticristo...
Esse mood respeita zoeira, todas as crenças,
o pessoal do MBL,
né?
Eu tô brincando, pessoal do MBL.
Já que a gente tá servindo aqui muita tolerância religiosa e amor entre as pessoas.
A gente vai terminar com uma partilha que eu achei tão errada, amigo, tão errada. Eu, em vários episódios desse podcast, eu olhava pra essa partilha. Aí, acho que aconteceu umas 9 vezes. Eu olhava pra essa partilha no Excel e ficava assim, não. E eu finalmente criei um episódio chamado Ctrl-Z.
Só por ela.
Porque
né?
Só por ela. Ai. Então vamos lá. Partilha de fotógrafo Mário Testino. É, exatamente, Rafael. Essa aqui é ética e fluid na raiz.
Ela é perfeita. E a gente termina sem edificação, né? A gente só deixa ela voar.
Vamos deixar no ar pra vocês refletirem aí, pra igreja orar. Mas essa é bem ética. Trabalhem a ética fluida de vocês.
Atenção, ouvidos atentos.
Partilha de fotógrafo Mário Testino. Olá, Leila e Glaudemias. Meu nome fictício é fotógrafo Mário Testino. E eu venho contar pra vocês uma partilha que eu não posso contar pra ninguém. Acontece que eu achei no meu Twitter secundário um perfil de flagras de homens héteros em que o dono da conta, que eu não sei quem é, se é homem ou mulher, seduz as pessoas que você passa o arroba e filma as mesmas se masturbando. Eu parei de ler pra vir aqui no chat ver os reacts.
Eu tô só com a mão na cara.
Pelo que eu entendi, ela sugere uma chamada, tipo de cam-cam, né? Câmera com câmera. Grava a tela e depois te vende o conteúdo.
Que a crise vem pra nos fortalecer.
É, eu tenho uma pira de imaginar todo mundo que eu conheço nu. Então, obviamente, eu mandei vários arrobas pra ver se ele ou ela conseguia flagrar. Os comentários. Lei do autoconsumo. Meu Deus, Jesus. Nunca vi esse chat tão gospel. Meu Deus, Jesus. Creio em Deus Pai. Puta que pariu, né? Que não é gospel. E ele ou ela conseguiu apenas um. Um tio de um amigo meu que é um homão parrudo. Vamos chamá-lo de Marcos Pasquim. Confesso que esperava mais do conteúdo. Porém, o combinado não sai caro. paguei o valor e fiquei com os dois vídeos de 2 minutos que ele ou ela me passou.
2 minutos?
No qual Marcos Pasquim cuspia em sua mão para lubrificar sua masturbação. E no final chegava ao ápice de seu prazer. É complicado aí. Comentário do chat, Júlia. Gente, 20 horas da noite.
É, mas olha, eu gosto. É um caso interativo. Olha o próximo parágrafo.
Vocês sabiam que esse tipo de coisa existia?
Não.
Eu jamais pensei. Fiquei chocado. Vocês acham que o que eu fiz foi errado? Eu estou errado em pensar que fazer macho hétero de trouxa é reparação histórica?
Tá errado, sim.
Tá sim. Errado. Tem vários crimes aí.
É, ainda uma pessoa...
É um indivíduo, né? Invasão de privacidade, divulgação de conteúdo íntimo, tu tá muito fudido. Se a polícia quiser esse e-mail aqui... Quero ressaltar que não mostrei esse conteúdo pra ninguém. Não importa. Não importa. Você já é alguém que foi passado.
Ei, você não tá fluindo a sua ética, hein? A sua ética não tá fluindo.
É verdade. Vou deixar a ética fluir. Quero ressaltar que não mostrei este conteúdo pra ninguém. Nem expus na internet, correto?
Divo.
Está em meu acervo pessoal.
Que é crime. E a dona... Mas também é apenas uma pasta. Pode ser apenas uma pasta também, escrita acervo pessoal, né?
Eu não teria coragem de falar isso. E a dona, o dono da conta, também afirma que não compartilhará em nenhum outro lugar. Enfim, essa é a minha partilha que eu tenho pra edificar vocês. Queria dizer que a voz de inteligência do Claudemias me dão tesão.
Jamais eu vou aceitar um cancan no meu, na minha DM. Você jamais vai ter esse vídeo, tá?
Ai! Enfim, obrigado pelas partilhas e podcast incrível que vocês fazem. Beijos, Mário.
É isso.
O chat aqui passa... Eu não tô conseguindo evoluir minha ética fluida com
é,
isso,
a minha
amigo.
Também foi até a da pasta e assim, a é o máximo não... que eu consigo. É o máximo
a
que eu consigo.
A minha ética não fluiu. O Ctrl Z aqui vai ser todo, vai ser grande, vai ser no plano tempo e espaço.
Uhum. Eu vou dar uma dica pro amigo que é excluir a sua conta secundária. Se ainda tiver tempo, e não deixa essa história vazar.
É, só por um podcast com milhões de reproduções.
Não, mas a gente não vai fazer nada. Mas se essa história vazar, amigo, são tantos crimes, é tanta... Eu acho que a gente já tá comentando, né? Mas assim, é tantos checks que você dá no Vadmecum, que aí eu não sei se vale a pena. Às vezes chegar na DM e dizer, na moral, deixa eu ver, é menos perigoso, né?
Eu quero muito que seja uma fanfic, sabe, amigo? Eu quero muito que seja uma fanfic. Não sendo, eu gostaria de dizer pra você não fazer isso.
Não faça, gente, pelo amor de Deus.
Não pratique. Ai, a ética fluida. Cala a boca.
É.
Cala a boca.
A ética fluida é pra uma coisa que não vai ferir
ninguém. É um bicheiro, é uma coisinha assim, um chifre. Agora, com o Código Penal, a gente não brinca.
Não brinca. Estamos do lado do governo de
Alexandre de Moraes. É,
que proibiu o X, então é Aleandro de Moraes.
Exatamente. É isso, ouvinte. Vou deixar com vocês a reflexão. Que Ctrl-Z você daria nessa história?
E caso a polícia venha procurar a gente vai sim entregar a você. É o que resta. Tô brincando.
O Rafael Gama tá dando uma ideia de série. Vale o Escroto, que eu faria. Vale o Escroto, uma série em que coisas giram em torno de macho escroto e do escroto dos machos.
Gente, pelo amor de Deus, eu tô um pouco chocado.
A gente se vê no próximo programa, Glória. Essa aqui foi a parte 2. Espero que vocês tenham gostado, tá?
Tchau.
Um beijo, pessoal, e tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior, é produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron, e a edição é da Jéssica Correia.